Verão batendo na porta e as praias do Rio de Janeiro já estão lotadas.
E tem algumas que estão próprias para banho depois de muito tempo.
E praia limpa é sinônimo de cuidado com o meio ambiente. Aliás, não só com o meio ambiente, com o Fluminense no geral. É investimento em segurança alimentar, turismo, saneamento básico.
O GovRJ que não para de trabalhar. E esses e outros temas são nosso assunto de hoje.
GovCast RJ.
Está começando mais um GovCast RJ, o podcast do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou André Luiz Costa e estou aqui mais uma vez com minha amiga Suelen Guedes. Tudo bem, Suelen?
Tudo bem, André. E hoje é o último episódio da nossa temporada e temos um convidado especial. Mas antes de chamá-lo, ativa o sininho, deixa o seu like e não se esqueça de seguir o GovRJ em todas as redes sociais.
E agora sim, vamos chamar nosso convidado de hoje, que é o vice-governador do Estado do Rio de Janeiro e secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha. Muito obrigado pela participação aqui no GovCast RJ.
Eu que agradeço, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. E pela primeira vez, o Estado do Rio de Janeiro tem um vice-governador que também é secretário do Ambiente. Conta pra gente como essa posição impacta nas ações dessa gestão para a população.
Bom, primeiro dizer que é um desafio acumular dois cargos importantes. Ser eleito pela população do Estado do Rio de Janeiro da forma que foi no primeiro turno, a expectativa que nós geramos na população como um todo, os desafios, que não são poucos, né, de estar ao lado do governador Cláudio Castro, ajudando, apoiando, colocando as políticas públicas em todos os setores para acontecer, chegar na ponta, transformar a vida das pessoas, e ao mesmo tempo tocar uma pauta desafiadora, moderna, e que exige muito do Rio de Janeiro, que sempre foi a expressão do Brasil para o mundo e que precisa fazer a sua parte muito bem feita para orgulhar a comunidade internacional em temas ambientais. Temos feito um trabalho hercúleo para poder lidar com o passivo ambiental que tem no Estado, fazer investimentos importantes na área de saneamento, que é realmente o foco do Estado, o foco do governador, a obsessão nossa para conferir mais dignidade e cidadania para toda a população, né? E vários outros temas importantes que projetam a imagem do Rio de Janeiro e, inclusive, trazem para nós perspectivas de desenvolvimento econômico sustentável. Quando a gente fala da pauta da restauração florestal, da conservação, da pegada de carbono, nós colocamos o Rio de Janeiro na vanguarda ambiental e isso nos auxilia também preparando o Estado do Rio de Janeiro para a economia verde, que é a economia que será latente no mundo e que pode ser uma oportunidade de crescimento econômico para o nosso Estado.
E agora estamos falando de ambiente, né? Vamos falar de praia. Tem algumas que estão próprias para banho depois de muitos anos. Que trabalho que foi feito para garantir essa balneabilidade?
Saneamento. Não tem nada mais importante na política ambiental que a pauta de saneamento, que envolve vários eixos e talvez a coleta e o tratamento adequado do esgoto é o principal, porque através desse trabalho nós conseguimos fazer a limpeza dos corpos hídricos e a gente também consegue trazer mais saúde para a população.
Sem dúvida.
Então talvez esse seja o principal investimento do Estado, que atinja aí a população de maneira positiva e isso traz benefícios imediatos também para essa questão da balneabilidade das praias. E a gente já pôde perceber a Praia do Flamengo, Praia do Botafogo, enfim, várias praias que historicamente têm índices de balneabilidade quase zero. E nós tivemos nesse ano recordes históricos sequenciais que demonstram que não foi obra do acaso. Sim. E nem tampouco de São Pedro. Sim. Claro que eu acredito, né, e torço muito para que São Pedro continue nos ajudando, mas se não fosse o trabalho do governo do Estado, a decisão de enfrentar esse tema, de fazer um enfrentamento e passar para que as concessionárias também fizessem o seu trabalho e que a gente possa acompanhar isso de perto e também investimento direto por parte do governo do Estado, esses resultados não apareceriam. A população já percebe isso na ponta, já está sentindo, e eu acho que isso vai ser, em muito pouco tempo, o divisor de águas para o Estado, no incremento do turismo e no potencial do aquecimento econômico que traz. Nós temos as nossas praias balneáveis, com mais frequência de turista e da população em geral. Então, é só notícia boa a partir desses investimentos do saneamento que estão sendo feitos.
Que maravilha. Agora o governo vem trabalhando também na despoluição da Baía de Guanabara. Como é que está o andamento desse trabalho?
Bom, primeiro, nós temos a concessionária, que nós, enquanto governo do estado, pelo órgão ambiental, por intermédio do INEA, conferimos a licença ambiental para que Águas do Rio pudesse fazer toda a construção, a instalação dos cinturões de tempo seco, né, que é uma captação de toda a rede pluvial que drena para a Baía de Guanabara. Em período seco, existe uma eficiência muito grande nesse sistema, que simplesmente funciona como uma blindagem para que o esgoto não chegue in natura na Baía de Guanabara de forma direta. Essa é uma ação, uma vertente. Em paralelo, a concessionária também estão fazendo o trabalho de separadores absolutos, de construção de novas estações de tratamento de esgoto, reformas e manutenções e instalações de novas elevatórias. Tudo isso para que possa universalizar o sistema de saneamento dos 17 municípios que fazem parte da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara. Em paralelo, o governo do estado também fazendo a sua parte. Recentemente, foi no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, nós inauguramos uma obra sem precedentes no estado. Um investimento de R$ 126 milhões, que beneficiou diretamente 600 mil pessoas, onde nós apertamos um botão, simples assim, e tiramos 44 piscinas olímpicas por dia que chegam in natura na Baía de Guanabara.
Caramba.
E um investimento que não foi da concessionária A, B ou C. Foi uma obra decisiva do governo do estado, um investimento direto que nós fizemos a nossa parte contribuindo para que a gente possa reverter esse quadro danoso, calamitoso e que traz muito prejuízo, inclusive financeiro, para o estado do Rio de Janeiro, mas sobretudo para o brilho, né, de todos nós, cariocas e fluminenses, que esperamos que a Baía de Guanabara revigore, e a gente acredita que até 2033 essa meta será alcançada.
Muito bom. Agora, indo para a região dos lagos, naquela área ali das obras do canal do Itajuru, voltou a aparecer muitos peixes agora, né? Que isso muda efetivamente na vida do cidadão que mora naquela área?
Muda tudo. Acho que nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de dignidade, nós estamos falando de fomento ao turismo, práticas esportivas e recreativas, nós estamos falando da vida econômica de 6 municípios da região dos lagos que são banhados pela Lagoa de Araruama. A maior hipersalínica da América e uma das maiores do mundo, que é um motivo de orgulho muito grande para o estado do Rio de Janeiro. Só que realmente vinha, ao longo dos anos, se deteriorando, perdendo sua qualidade ambiental, morrendo. A partir do trabalho que nós estamos fazendo, nós estamos conseguindo recuperar de uma forma muito especial a Lagoa de Araruama. O que está sendo feito ali? Um trabalho de desobstrução do canal de Itajuru, recuperando o fluxo hidrodinâmico, ou seja, a troca hídrica entre o mar e a lagoa. E aí, essa troca permite que haja uma renovação das águas da lagoa. A água suja, envelhecida, ela é revigorada, ela é renovada pela água do mar, ao passo que nós estamos também cobrando das concessionárias que continuem investindo e otimizem os investimentos em saneamento, e esse trabalho está trazendo um resultado tão bom, que está mudando a história da pesca no local. Nós triplicamos o pescado. Isso não é dito por mim, pelo governador ou por qualquer secretário. É dito pelo próprio pescador da região dos lagos, que está se sentindo abençoado. Então, quando a gente faz um investimento dessa magnitude e tem um resultado tão rápido, né, tão imediato, traz para nós um otimismo e, ao mesmo tempo, um senso de realidade, né, de que mais obras, mais investimentos dessa natureza precisam ser feitos. Cuidar do meio ambiente é muito mais do que cuidar do meio ambiente, muito mais do que cuidar da nossa terra, dos nossos recursos naturais. É cuidar de gente, é cuidar da vida das pessoas. Então, nós estamos demonstrando isso na prática. Além disso, né, também as engordas das praias. Todas as praias de todos os municípios da região dos lagos, nós estamos engordando. Então praias, por exemplo, para quem conhece bem a região, Iguaba, uhum, aquela praia do centro, era uma praia linda, num trecho de lagoa que é considerado balneável, bom, que está melhorando muito, mas a faixa de areia é muito pequena, muito reduzida. É. Nós vamos entregar uma praia nova para a cidade. O quanto isso tem de valor? É difícil você mensurar o valor disso. Uma obra de menos de 30 milhões de reais, você mudar a história de uma cidade.
Sim.
É isso que o governo do estado está fazendo pela região dos Lagos.
Agora, vice-governador, infelizmente, em alguns municípios ainda há o descarte de resíduos em lixões clandestinos. Teve alguns fechados recentemente na região noroeste, né? Mas a gente sabe que isso ainda existe, é prejudicial para a saúde, para o meio ambiente. Qual o trabalho que o governo vem fazendo para acabar com esses lixões?
Muito boa pergunta. Os lixões clandestinos no estado do Rio de Janeiro deveriam ter acabado em 2014. Né? E esse passivo nunca foi enfrentado. Houve tentativas esporádicas, fruto de inspirações pessoais de alguns secretários que passaram, mas não havia um planejamento, não havia um programa de auxílio direto aos municípios para que esses lixões, de fato, fossem encerrados. O que é muito fácil. Eu, enquanto poder público estadual, olhar para o município e falar, fecha o lixão, se ele não fechar, eu aplico a multa. Sabendo que ele não tem capacidade de pagar, sabendo que eu não posso ir lá e algemar um secretário municipal de meio ambiente, nem um prefeito, sabendo que ele não tem capacidade de reverter esse dano. Ele quer sair da situação de crime, ele quer ter uma política ambiental para a sua cidade, mas ele não tem instrumentos financeiros para isso. Então o governo do estado, muito mais do que cobrar, muito mais do que punir, colocou como estratégia prioritária, está ao lado dos prefeitos, ajudar. E qual foi o caminho que nós encontramos para isso? Nós fazemos convênios com os municípios, fazemos um sistema de pagamento por lixo tratado. Então a gente auxilia o município a pagar o custo dele com aterro sanitário licenciado. Então se o município vai pagar, sei lá, R$100 por tonelada do lixo, o estado entra com R$50.
Legal.
Isso alivia os cofres do município e faz a política pública ambiental adequada. E aí a responsabilidade do município, né, ou seja, o compromisso dele conosco, é manter o lixão clandestino fechado, né, sem receber qualquer tipo de resíduo. Isso trouxe para nós a chance de fecharmos agora recentemente 3 lixões na região noroeste, como Miracema, Bom Jesus de Itabapuana e Porciúncula. São 3 municípios que têm um lixão histórico que foram definitivamente encerrados. E claro que não é só parar, não é só isso. A gente precisa de um trabalho maior, visando o Noroeste Fluminense, que é uma região muito grande e, portanto, representa um desafio maior, porque são as prefeituras com mais fragilidade orçamentária e financeira e que têm mais distância para vazar o seu lixo.
Uhum.
Então, você imagina para um município pequenininho que não tem dinheiro para nada.
É.
Tem que pagar um transporte para vazar o seu lixo, saindo de Pádua e jogando lá em Campos, rodando 120 quilômetros. Isso torna inviável financeiramente. O que ele faz? Acaba jogando em qualquer lugar. Uhum. Contaminando solo, rio, manancial, lençol freático.
Sim.
E degradando a vida das pessoas. Então, o estado entra como um parceiro estratégico e fazendo o trabalho que precisava ter sido feito, só agora está sendo enfrentado. E o objetivo final nosso é que até o final do ano que vem, 2024, a gente consiga fechar todos os lixões clandestinos no estado do Rio de Janeiro.
Agora vamos falar do maior programa de educação ambiental do Brasil, o Ambiente Jovem. A gente sabe que ele tem um lugarzinho especial no seu coração. Mesmo antes da sua gestão, né, como vice, já na sua atuação como secretário do Ambiente, você criou esse projeto que é tão amado pelos jovens do Rio de Janeiro. Conta um pouquinho pra gente como funciona, quem pode participar, como se inscrever.
Então, o Ambiente Jovem é o maior programa de educação ambiental do Brasil. Nós fizemos esse investimento que é talvez um dos mais sensíveis e humanos que o governo do estado pode fazer, que é investimento em pessoas, investimento no jovem. Eu comecei na política muito novo. Eu tinha 23 anos quando fui eleito pela primeira vez como deputado estadual. Fui 3 mandatos de deputado estadual, hoje na condição de vice-governador, mas comecei muito jovem. E eu sempre militei pela juventude, entendendo que é através da juventude que nós conseguimos resolver e canalizar as grandes transformações do Estado, ou do Brasil, ou enfim, dos problemas mundiais. Nós sabemos a importância de motivar e de envolver os jovens nesses processos transformacionais. E quando eu cheguei na Secretaria de Meio Ambiente, eu senti falta de um projeto social que envolvesse os jovens. Então, pensei e criei o Ambiente Jovem, uma ferramenta poderosa de inclusão, de transformação, de cidadania, de engajamento, de conhecimento e educação, e também ambiental. Então, o jovem entra para o nosso programa, que é uma família. Ele aprende vários eixos da política ambiental, né? Tem uma apostila que foi feita pela universidade, que tem uma tutela dos profissionais do INEA, que é o melhor e maior instituto do ambiente do Brasil, e passa conhecimentos de meio ambiente para essa juventude, que dentro do seu próprio território, bairro, favela, cidade, ele desenvolve essa transformação. Então, ele aplica o conhecimento técnico, o conhecimento teórico e o conhecimento prático que ele adquire com as aulas e com as capacitações e com as oficinas, e ele pratica isso na sua realidade local. E ainda ganha a bolsa escolar, no valor que hoje está em R$300, para que ele tenha emancipação, para que ele tenha liberdade, para que o jovem possa ter, por um lado, conhecimento, ter oportunidade, mas também mecanismos de realmente investir em algo que seja para ele proveitoso, que represente para ele essa liberdade que a gente quer propiciar para os nossos jovens. Então, um trabalho que eu me orgulho muito de ter iniciado, que já formou 6 mil jovens. Caramba. E que agora está no segundo ciclo e vai formar mais 6 mil jovens.
Legal.
E fazendo a diferença no estado do Rio de Janeiro e fazendo também uma transformação ambiental. A partir do momento em que um jovem se torna protagonista da sua comunidade, se torna uma liderança, e ele tem a capacidade, ele tem as informações para orientar a comunidade a lidar melhor com os seus resíduos sólidos, com o relacionamento com os rios, né, com a questão das florestas, né, que ainda mais no Rio de Janeiro, que a gente sabe que nos maciços, nas favelas, as construções irregulares representam um problema. Então, a gente envolver a juventude nesse trabalho é muito importante e realmente está fazendo muita diferença.
E como é que pode se inscrever no Ambiente Jovem? Ou podemos acompanhar?
Através do site, né? Existe o site, www.ambientejovem.com.br, e também tem o Instagram, que a partir do Instagram tem as informações. Então, para quem quiser, é só entrar lá. E claro que para esse ciclo já todas as turmas já estão na rua, já trabalhando, mas para o próximo ciclo nós vamos ter a maior alegria de receber mais jovens para participar.
Beleza. É como plantar uma semente, né?
É plantar uma semente, ver a semente germinar, crescer, florescer e realmente render frutos. É isso que a gente quer e é isso que eu acho que é a beleza desse programa.
Muito bom. Agora, mudando um pouco de assunto, vice-governador, um tema muito importante para o Rio de Janeiro é a segurança pública. Como o investimento em tecnologia nas polícias tem ajudado a segurança do Estado?
Olha, não existe política de segurança hoje sem você investir em tecnologia. Porque a tecnologia propicia uma investigação mais madura, que performe melhor e que traga resultado. Para você fazer política de segurança, você precisa investigar. Você precisa identificar a origem do crime, a origem enfim, das facções, a origem da movimentação financeira que motiva e que envolve as facções. Mas para a investigação acontecer, você precisa de tecnologia, você precisa de modernização, você precisa de inovação. Por isso é tão fundamental esses investimentos que o governo do Estado tem feito e que foram decisivos para que a gente pudesse avançar nos números, nas estatísticas, da maneira que nós avançamos. Às vezes a população não consegue visualizar isso na ponta, né? Muitas vezes a gente sabe que, né, um confronto, um assalto, né, uma notícia que muitas vezes é vinculada no WhatsApp, chega na população, causa aquele impacto, aquele desespero, né? E aí a gente tem aquela famosa sensação de segurança abalada. E né, de forma comum a gente fala, olha, o Rio de Janeiro é inseguro, o Rio de Janeiro não é um bom lugar para se viver, é um lugar para fazer turismo, por conta dessa onda e desse caos que se cria com essa sensação. Mas os números, as estatísticas, né, demonstram que nós avançamos e que estamos no caminho certo. E muito dá razão para que a gente tenha certeza e convicção que o caminho está coerente, está correto, é, sem dúvida, o investimento que foi feito em tecnologia. Então, preciso aqui falar da importância da habilidade e da inspiração do governador Cláudio Castro de fazer esses investimentos que realmente foram muito importantes para todos nós.
Agora, uma das propostas inovadoras desse governo também é a criação da Secretaria da Mulher. Qual que é a importância no investimento dessa pasta?
Bom, uma promessa de campanha do governador, né, ter a mulher no centro de todo o debate do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro dizer que criar uma Secretaria da Mulher não representa segmentar a política pública relacionada à mulher. Né? O fato de você ter uma instância, ter um espaço onde a política voltada para a mulher seja debatida especificamente, não exclui o fato e a necessidade de todas as secretarias, todos os programas, todas as iniciativas do governo do Estado ter a mulher como algo muito fundamental. Isso por um motivo muito simples. A mulher, ela precisa dessas políticas afirmativas, não por representar o sexo frágil, como algumas pessoas gostam de falar, mas porque nós precisamos de representatividade, nós precisamos de equidade, nós precisamos diminuir as diferenças salariais, de espaços de poder, que só vão ser dirimidas a partir das oportunidades que são conferidas. Por isso é muito importante, muito mais do que só trabalhar para evitar a violência doméstica, trabalhar para fazer debate sobre violência de gênero, sobre exclusão de gênero, isso tudo é muito importante, mas dá oportunidade mesmo, de emprego, de acesso às informações, de acesso aos bancos universitários, isso é fundamental. Então, quando a gente cria uma secretaria, é criar uma instância de pensar políticas públicas de médio e de longo prazo para que possa representar o farol de política de todas as secretarias. Então, a gente tem algo concreto só para pensar e amadurecer algo que é fundamental para todos nós e que o governo do Estado do Rio de Janeiro tem como prioritário.
Um dos objetivos também da atual gestão é o combate à fome. O GovRJ tem vários programas para acelerar esse combate, como o Restaurante do Povo, o Café do Trabalhador, o RJ Alimenta. Inclusive, inaugurou recentemente, agora na Central do Brasil, o Restaurante do Povo, que é um dos maiores da América Latina. Como esses projetos ajudam a garantir a segurança alimentar no Estado?
Acho que garantir a segurança alimentar é fundamental. Um tema tão debatido no mundo. O Brasil talvez tenha um papel central nesse tema, por conta da força do agro, por conta da força da pecuária, por tudo que a gente sabe que o Rio de Janeiro, que o Brasil, tem de natureza, de recurso natural. A gente sabe que o Brasil é o holofote para esse tema. E no Rio de Janeiro é impensável nós falarmos de política social sem enfrentar o problema da fome. Claro que nós entendemos, essa é a máxima do governo, do nosso governo, de entender que a melhor política social que pode existir é a política que gera oportunidade, né? A política que gera capacidade de empregabilidade, de acesso à renda. Mas você minimizar a dor, o sofrimento de muitas famílias que têm dificuldade de se alimentar é crucial. E é por isso que a gente tomou a decisão de investir e fortalecer o programa Restaurante do Povo, muito bem conduzido pela Secretaria de Assistência, e que a gente vê a alegria das pessoas por estarem entrando no lugar que é muito bom, que é acolhedor, que é bonito, que tem uma alimentação maravilhosa, balanceada, de muita qualidade, fazendo realmente a diferença na vida das pessoas mais pobres, que mais precisam desse tipo de atenção e apoio do governo do estado. Então, sem dúvida nenhuma, eu xodó do governador. Esse é uma política que também eu considero que não pode ser retroagida. Nós precisamos fortalecer cada vez mais e levar para todas as regiões do estado.
Sem dúvida. Agora, mudando de assunto, 2024, um ano de muitos eventos, né? O Rio de Janeiro vai sediar o G20. O que isso significa para o nosso estado?
Significa uma oportunidade incrível de exponenciar tudo que já acontece no Rio de Janeiro, de conectar o Rio de Janeiro com a comunidade internacional, com os governos nacionais e subnacionais, com as empresas multinacionais, né, com as empresas internacionais, ou seja, trazer as atenções do mundo para o Rio de Janeiro. Sim. Por si só, isso é maravilhoso.
A volta do protagonismo.
Se nós soubermos aproveitar isso, e saberemos, porque temos habilidade, temos altivez, estamos com disposição política para isso, nós vamos fazer história no estado do Rio de Janeiro, porque nós vamos trazer essa atenção toda e vamos sensibilizar a partir disso. Vamos trazer oportunidades de novos negócios, de novos investimentos, de novos postos de trabalho. E isso é muito importante para o Rio de Janeiro. Então, não só a questão da imagem, a questão do turista, a questão de todas as pessoas, as delegações que virão, mas muito mais do que isso. É o Rio de Janeiro sendo debatido, sendo falado no mundo inteiro e sabendo aproveitar as oportunidades que chegam, sobretudo as oportunidades que serão enxergadas aqui no Rio de Janeiro, que é um estado que tem muita vocação para logística, muita vocação de energia, para energia. E hoje o planeta fala, né, da transição energética. Né, o planeta fala sobre a conectividade da economia do mar. Uhum. Né, e existe estado mais bonito, mais promissor nessas áreas do que o Rio de Janeiro?
Difícil.
Eu acho muito difícil. Né, e a gente recebendo o G20 aqui, eu acho que traz a tempestade perfeita para o Rio de Janeiro voltar a acontecer, brilhar, bombar e fazer a diferença na vida das pessoas.
Agora, falando em grandes eventos, você vai representar o estado na COP28, né? Conta pra gente qual que é a sensação de representar o Rio de Janeiro nesse evento.
Ah, um orgulho imenso. Eu acho que, primeiro que a COP é o maior evento de ambiental do planeta. É, sim, um evento grandioso que a COP30, inclusive, será no Brasil, no estado do Pará. E eu acho que essa prévia que nós vamos ter agora em Dubai vai ser uma COP muito importante. O Rio de Janeiro vai levar a sua mensagem, né, falando de todas as iniciativas que nós temos e também aprendendo muito para trazer e internalizar as políticas públicas que tenham aderência ambiental, sobretudo na questão da redução das nossas emissões. Nós somos um estado que a nossa emissão principalmente é pelo setor energético, o setor do óleo e gás, e nós precisamos de mecanismos de transição. Como fazer isso de uma forma justa, de uma forma barata e que traga realmente esse resultado de redução de emissão sem impactar o bolso das prefeituras, o bolso do estado e o bolso da população. Esse é o desafio global, financiamento climático, falar das resiliências e adaptações das cidades. Nós somos um estado que sofre muito com a questão das inundações, que sofre muito com a questão das queimadas florestais, e a COP é onde se debate tudo isso, onde se traz investimentos para o território a partir disso. Então, estar na COP, falar pelo estado do Rio de Janeiro, é também gerar oportunidade de trazer investimentos para garantir mais segurança para as nossas comunidades, segurança ambiental para as nossas comunidades, e também representa também uma oportunidade da gente entender quais são os nossos próximos passos, o que o Rio de Janeiro precisa fazer para a gente alcançar aí uma estabilidade nessa questão energética e fazer a nossa parte perante ao mundo para que a gente possa reduzir o aquecimento global, colaborando para esse desafio, para esse esforço mundial que está sendo feito principalmente pelos países em desenvolvimento e desenvolvidos.
Muito bom. Imagino que deve ser um privilégio enorme ser vice-governador de um estado tão lindo, né? Para a gente terminar, então, seja sincero, por favor, dos 92 municípios, qual é aquele que está no seu coração?
Aí difícil, você vai me dar dor de cabeça. Se eu for falar daquele que está no meu coração, vai dar uma ciumeira,
né?
Os prefeitos vão ficar com muito ciúme. Mas, assim, é difícil elencar um. Mas eu tenho alguns. Primeiro, assim, o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, que é a minha base política, né? Eu sou da Zona Oeste, eu venho do bairro de Bangu, do município do Rio de Janeiro. Então, assim, não tem como falar do estado do Rio de Janeiro no olhar para essa que é a cidade maravilhosa, palco do mundo em termos de sustentabilidade e que eu tenho um carinho enorme. Claro que a nossa Baixada Fluminense também tem um lugar muito especial no meu coração e do nosso governador, mas assim, falar de um município no estado todo é muito difícil, mas eu vou chutar aqui um, tá? Por conta da questão ambiental.
Tá.
O primeiro no ICMS ecológico. Né? O primeiro no ICMS ecológico significa que é o município que melhor aplicou as políticas públicas ambientais, que mais teve retorno, mais teve resultados positivos e, portanto, né, por fazer bem seu dever de casa com a sustentabilidade, com todos nós, com responsabilidade ambiental, mora no meu coração o município de Cachoeira de Macacu.
Ah, legal.
Um município lindíssimo, incrível, né, que tem muitos predicados naturais, que tem um prefeito que é muito meu amigo. Então, hoje eu vou... Não fiquem com ciúme de mais prefeitos, mas hoje... Quem sabe na próxima entrevista eu não trago outro no município.
Mas saiu bem.
Hoje sai o Rio de Janeiro e a minha Cachoeira de Macacu.
Beleza. Tiago Pompolha, vice-governador do estado do Rio de Janeiro e secretário do Ambiente e Sustentabilidade. Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no GovCast RJ.
Eu que agradeço. Obrigado pelo espaço, por tantos temas importantes que a gente conversou e discutiu aqui. Espero poder retornar muitas vezes para a gente conversar mais e esclarecer as dúvidas, enfim, qualquer eventual pergunta que em decorrência desse programa venha a ter, para a gente poder cada vez mais estar conectado com a população, passando as informações, passando tudo que o governo tem feito, porque é só dessa forma, com muito diálogo, com muita proximidade com as pessoas, que nós vamos construir um estado mais justo.
Perfeito. É isso, né, Sueli? Ficamos por aqui.
É isso, André. E a gente vai dar uma pausa. Esse é o último episódio da segunda temporada, mas em 2024 a gente está de volta.
Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho. E se você prefere o formato áudio, também estamos no Spotify e demais plataformas. Até o ano que vem, Sueli.
Até. Tchau, tchau.
GovCast RJ.
GovCast RJ.